Olho Vivo, o painel de olheiros da atualidade política e económica da Visão.
Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Olho Vivo. Esta semana chegaram notícias laranja e não há fome que não dê fartura. Rui Rio apresentou mais 50 candidatos autárquicos e na corrida temos agora um ex-selecionador, António Oliveira, um ex-vice de Rio na Câmara Municipal do Porto, Vladimir Feliz, e um ex-apoiante de Costa e Valentim Loureiro, Jorge Ascensão. Na Europa, o ritmo de vacinação está a ficar claramente atrás dos Estados Unidos e do Reino Unido, e o braço de ferro com as farmacêuticas está a ficar mais forte. Von der Leyen tem gerido pacientemente esta contenda, mas as ameaças estão a subir de tom. Quem já perdeu a paciência foi a ministra das Finanças sueca, que disse esta semana que não vai mais permitir que os seus compatriotas reformados venham a banhos para um eldorado fiscal chamado Portugal. Para discutir estes temas, tenho comigo o painel de olheiros residente habitual. São eles Filipe Luís. Olá, Filipe, bom dia, bem-vindo.
Bom dia. Obrigado, bom dia.
E Nuno Aguiar. Olá, Nuno, bom dia, bem-vindo.
Olá, bom dia.
Eu queria só deixar aqui um apelo a quem nos estiver a ouvir, deixem os vossos comentários, curtos, até sem caracteres, nós vamos selecionando os melhores e vamos mostrando ao longo da emissão, e vamos a isto, vamos começar pelo tema do PSD. Filipe, escolhemos um epíteto, vista cansada, e vista cansada porquê? Rui Rio apresentou um conjunto de 50 novos nomes, mas deu ali alguns tiros ao lado.
Sim, às vezes é um cansaço, Rui Rio, isto, e a forma como funciona aquele spin político. Rui Rio começou bem com um candidato forte, que foi muito bem recebido, nomeadamente pela imprensa, pelo mundo mediático, pelas pessoas, pelo impacto que teve. Carlos Moedas em Lisboa é um candidato de facto forte, era difícil encontrar melhor, e portanto começou muito bem, mas depois começaram sucessivas gafes. Primeiro uma apresentação falhada, para já a apresentação dos candidatos está a ser feita aos bochechos, houve uma apresentação falhada onde se foram anunciados nomes que não se confirmam, desmentidos pelos próprios, muito precipitada. Depois há uma apresentação aos bochechos e há aqui nomes surpreendentes, uns no bom sentido, outros não tanto. Dando aqui alguns casos, por exemplo o Porto. Houve uma novela com o Porto, nitidamente uma novela com o Porto, e com a negociação ou não com o Rui Moreira para ter um acordo com o PSD, que depois saiu cá para fora como uma espécie de peixeirada, e portanto nada disso se confirmou, e Rui Rio vai recorrer a quem? Vai recorrer a um seu fiel, a um cuja competência não está em causa. Rui Rio garante que foi o seu vereador, um dos seus vereadores mais competentes, Vladimir Feliz, que tem, no entanto, aqui um inconveniente político, digamos assim, de ser uma figura provavelmente conhecida localmente, mas não ser uma figura nacional. E normalmente para o Porto e para Lisboa os partidos recorrem a pesos pesados, até para corresponder ao prestígio que têm as duas maiores autarquias do país, que são lugares politicamente relevantes do ponto de vista da projeção nacional e não apenas local. Vladimir Feliz é uma escolha fácil, é a escolha mais fácil, mas no Porto o Rui Rio teria sempre uma grande dificuldade, e aliás a dificuldade estende-se aos restantes partidos, porque para encontrar a tal figura nacional tem de ser ao mesmo tempo uma figura local. Porto continua a ser uma cidade muito bairrista, por exemplo, nós em Lisboa temos um presidente da Câmara que é do Porto, nascido do Porto, e seria impensável vice-versa no Porto. Nós temos agora um candidato do PSD, Carlos Moedas, que é de Beja, mas que adotou a cidade de Lisboa como a sua cidade, ele já declarou isso, mantém ligações às raízes, mas Lisboa é a sua cidade, e Lisboa, como não tem lisboeta, só tem muito poucos, Lisboa é composta de comunidades de vários pontos do país, não é um problema, no Porto é. E, portanto, é preciso encontrar no Porto uma figura nacional, mas também seja uma figura local. E isso é, à partida, uma dificuldade. Havia uma figura local, e o Rui Rio vai buscar uma figura local, muito identificada com o bairrismo do Porto, que é nada mais nada menos do que Joaquim Oliveira, mas que vai para a Vila Nova de Gaia. Então, qual é aqui o problema? Desculpa, António Oliveira, Joaquim é o irmão, exato, António Oliveira. Qual é aqui o problema? O problema é a contradição. E isto não é novo em Rui Rio. Rui Rio, que se apresentou no PSD como um presidente que iria moralizar a política, teve logo problemas na sua própria direção, com vários casos na direção, casos de currículos falsos, outros de problema de presenças falsas no Parlamento, enfim, aqueles casos não vale a pena estar a relembrar, já estão muito batidos, mas teve problemas. E agora o problema aqui é, de facto, a separação que ele sempre fez, e essa é uma imagem de marca que, aliás, lhe deu grande prestígio político, entre política e futebol. Fez sempre essa separação. Não estão em causa os méritos de António Oliveira, mas porque é que ele é candidato? Não se conhece nenhuma pulsão política executiva de António Oliveira. Ele é candidato que é uma figura conhecida, e é figura conhecida porquê? Porque foi jogador, uma glória do Futebol Clube do Porto, e foi selecionador nacional, e é um comentador de futebol na televisão. E isso é que lhe dá a notoriedade. E, portanto, esta escolha é uma escolha
do futebol. Foi o apelo do mediatismo futebolístico.
É uma escolha do futebol que entra completamente em contradição, não só com a forma como Rui Rio se implantou no Porto contra os poderes do futebol, que são muito fortes, como sabemos localmente, contra Pinto da Costa, nomeadamente, que aliás, da primeira vez, até apoiava o candidato socialista Fernando Gomes. E ele impôs-se no Porto apesar disso. E depois confirmou em sucessivas eleições a sua popularidade, exatamente graças a isso. Porque o eleitorado do Porto, muito maduro, soube sempre distinguir muito bem entre o que é o futebol e o que é a política. O Rio também, mas de repente acontece isto. Isto vai-lhe ser apontado na campanha. Vai ser apontado não a António Oliveira, cujos méritos não estão em causa, mas vai ser apontado diretamente a Rui Rio este tipo de contradições. Isto é o primeiro problema. Depois, há outro spin falhado aqui, que é no momento em que o PSD está a apresentar nomes e até fazer um esforço para ter nomes fortes. Pronto, António Oliveira é um nome forte, apesar destes problemas. Tem para Sintra Batista Leite, que é neste momento um nome forte, um nome muito conhecido.
É mediático, pelo menos, não é?
Muito mediático.
Tem-se imposto na pandemia.
E uma boa imagem, comunica bem, e é um jovem político, tem sido uma espécie de porta-voz para os assuntos de saúde do PSD, com bastante conhecimento de causa, é um especialista. Tem tido uma intervenção pública no âmbito da pandemia que é notada e reconhecida pelos portugueses, portanto é um bom esforço, embora houvesse em Sintra, mas isso há sempre. Problemas com... Depois havia um candidato que já foi do PSD, Marco Almeida, há sempre aquelas tricas locais, pronto, mas isso não é um problema. O problema aqui é que no momento em que o PSD apresenta os candidatos, em que tem que fazer tem alguns nomes fortes, e, portanto, tem que fazer um número mediático, vá lá, um número com impacto público, uma ação de apresentação de candidatos com impacto público, do que é que se fala no PSD? Não é disto, é da proposta de lei relativamente à maçonaria. Não é? Ao mesmo tempo que o PSD precisa de afirmar no plano nacional, no plano político e no plano sucessivos, planos locais, os seus candidatos autárquicos, porque era a semana da apresentação, do que se fala é da proposta de lei relativamente à maçonaria. Isto também é um problema.
Deixa-me dar uma deixa.
Sim.
Só para dizer que temos um excelente trabalho nesta semana na Visão sobre a maçonaria e as ligações da maçonaria dentro do próprio PSD, coisa que não terá ficado alheia a esta proposta de lei. Sim. Do PSD, não é? Porque realmente Rui Rio tem tido alguns problemas com a maçonaria dentro do seu próprio partido.
Sim, 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 isso é outro caso. Portanto, neste momento é isso, mais do que os candidatos autárquicos até, e quando falamos dos candidatos autárquicos, o que emerge é a contradição de António Oliveira e não propriamente os outros, que é um problema. Depois, o que se fala não, nem sequer é tanto dos candidatos que são apresentados esta semana, mas dos problemas que Rui Rio tem internos com pessoas alegadamente que são da maçonaria ou que foram da maçonaria. O trabalho da Visão é muito exaustivo, muito pormenorizado e muito factual sobre o que está em causa, sobre quais são todas as ligações, o quem é quem das ligações maçónicas dentro do PSD e como é que isso historicamente tem sido durante a liderança, os anos de liderança de Rui Rio, como é que historicamente tem sido uma pedra no sapato para ele. E portanto, os seus, por exemplo, os seus últimos adversários nas diretas, internas foram duas pessoas que tinham sido, se já não eram, tinham sido pelo menos da maçonaria, e ele sempre achou que a maçonaria estaria ali para o tramar, porque ele não é, e portanto aquilo, o PSD iria ser tomado, ou vê-se. Acho que a maçonaria existe, existem pessoas da maçonaria, existem lealdades dentro da instituição, não é isso que está em causa, mas Rui Rio tem aqui um problema pessoal, não é apenas pela transparência, é um problema político interno que ele acha que tem. Isso por um lado, podemos discutir depois a maçonaria, a bondade ou não da lei que obriga os políticos a declararem a sua filiação maçónica ou não. Diz-se que, enfim, depois do 25 de Abril, em democracia não faz sentido haver instituições discretas ou secretas, mas se a liberdade existe também, isto é uma condição, também são livres de existir também, deviam ser livres de existir também, não é? Está aqui uma contradição. E depois há outra, quando as sociedades são tão discretas, mas obrigas os seus membros a declararem que lhes pertencem, obviamente que o que se está a impor é que deixem de ser.
É acabar,
que sejam o secretismo. Portanto, esse é um problema que está muito bem desenvolvido no nosso artigo. Temos lá um quem é quem, basicamente, e o que é que está em causa. E isto foi, aproveitou o PSD, aproveitou a boleia de um projeto do PAN para carregar na tinta. O projeto do PAN fazia recomendação para que os políticos declarassem esse interesse. O PSD torna essa recomendação em obrigação. E, portanto, vamos ver
o que é.
Para concluir, só mais um episódio. Em Lisboa, que também está numa outra peça da visão, existe o acordo com o CDS, e quem Moedas indica para negociar com o CDS são figuras que as estruturas locais, Conselho Distrital de Lisboa, não aprovam e que estão contra. E nós já vimos um filme em 2017, quando a direção de Passos Coelho impôs a candidata Teresa Leal Coelho, que não teve o apoio das estruturas locais e, portanto, não teve campanha digna desse nome. E, portanto, vamos lá ver se isto não se vai tornar também um problema para Carlos Moedas. Terminar aqui, para já.
Tivemos até aquela cena, o encerramento de campanha foi aquela coisa num terraço de Lisboa em que não estava praticamente ninguém, era ela, Passos Coelho, acho eu, já não lembro quem é que lá estava mais, era assim um final deprimente.
Apesar de tudo, convém que os homens do terreno e das estruturas locais, às vezes há muito caciquismo aqui pelo meio, muitos interesses.
Claro, como sabemos.
Mercearia, como sabemos, mas realmente nestas ocasiões são precisos, não é? E convém não os hostilizar. E pronto, e aparentemente estão a ser hostilizados em Lisboa, pode ser um problema para Moedas.
Sim. Bom, eu concordo contigo quando falas de vista cansada. Eu acho que alguns destes nomes revelam aqui assim algum cansaço. Eu acho que Rui Rio desistiu, como isso é notório, de apregoar aquele seu valor de não misturar futebol e política. Ele, aliás, impôs-se muito ao fazê-lo ao longo da sua carreira, mas agora parece que esqueceu, claramente. E ao vir apresentar António Oliveira como candidato a Gaia, tem aqui alguns problemas e entra em contradição com muitas coisas que disse. Ele diz que as pessoas não podem ficar reféns ao seu passado e tal, mas a verdade é que ele, além de ex-selecionador nacional, ele é ainda o maior acionista privado da SAD do Porto, não é? E isso é uma
contradição. É para ajudar o teu raciocínio, desculpa só.
Sim, claro.
É que o António Oliveira é um candidato, como tu dizes, e faz parte da SAD do Porto, etc. E isto para ele, isto está tudo ligado, como diria o outro, isto para ele é também um trampolim e um ensaio de ganhar notoriedade e solidez para ser no futuro candidato, para ser no futuro presidente do Futebol Clube do Porto, que é isso que verdadeiramente António Oliveira quer.
Essa é a jogada, sim, há quem diga que é isso, não é? E é aqui um ensaio possível. E depois, acho que ele desistiu claramente de tentar ganhar o Porto também, ou seja, com o candidato que ele apresenta, é uma figura sem grande notoriedade pública, o seu ex-vice, não é? Vladimir Feliz. Depois teve ali algumas, não sei se foi muito feliz, para dizer assim, a escolha para a Câmara de Gondomar. É uma figura conhecida em alguns meandros, mas a Confederação Nacional, ele é presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais. Mas, por outro lado, já tinha integrado as listas de Valentim Loureiro, tinha apoiado António Costa em eleições primárias do PS, e não sei se será assim um excelente nome. Para Sintra, sim, pode ser um bom nome, e o candidato já está a posicionar bem e a pedir, a dar o seu telemóvel direto para as pessoas o contactarem no WhatsApp, que é uma nova maneira de fazer política de alguma forma. Mas eu gostava de focar aqui noutra coisa. Tu já falaste da maçonaria, Filipe, e acho que não vale a pena ir lá. Eu gostava de focar noutra coisa, porque acho que Rui Rio fez umas declarações altamente infelizes no final da audiência com o Presidente da República. Sobre a questão da mentira na política e tal. E a dada altura ele dizia que o Ministro do Ambiente se mantém no governo porque mentir e faltar à verdade não é para o Primeiro-Ministro muito grave, é normal. E depois elaborava ali à volta desta questão da mentira, ia dizer que o Ministro está a mentir na questão das barragens e tal. Mas depois o ponto que me indignou foi uma frase em que ele às tantas diz: no caso das barragens, o governo, o ministro, o primeiro-ministro ainda fazem um esforço, põem a RTP a dizer que não é verdade, e depois voltam a dizer, põem a RTP a dizer que foi com 28 funcionários, quando eu sei que foi só um funcionário e tal. Ora, eu acho que isto é uma afirmação absolutamente inaceitável para qualquer jornalista, não é? Devia ser inaceitável, obviamente, para a direção, e é, obviamente, inaceitável para a direção de informação da RTP, mas o que é esta ideia de que se o governo põe alguém a dar a informação errada dentro da RTP só para a sua conveniência? Quer dizer, nós já sabemos que o Rio não gosta de jornalistas, já sabemos que ele tem problema com, por exemplo, não dá entrevistas a órgãos de imprensa que não sejam em direto porque diz que é maltratado, e tem aqui contendas públicas com jornalistas. Mas eu fico assustada de pensar que o Rio acha normal que um primeiro-ministro ponha a RTP a dizer coisas. Eu espero que ele, como candidato a primeiro-ministro, isso não lhe passe pela cabeça. Acho que é grave, acho que são acusações graves, e acho sobretudo que é grave cavalgar este sentimento anti-média que existe e dar-lhe gás desta forma que é tão populista e tão perigosa. Eu espero não apanhar o Rio a dizer jornalista um dia destes, porque acho que não é justo. Acho que não é justo, e não acho que não é justo com o trabalho que a RTP faz, francamente. Vamos continuar aqui neste tema.
Sim.
Nuno, como é que viste estes nomes autárquicos, a proposta de lei da maçonaria, e enfim, também estas declarações?
Sim, eu vou tentar ser muito, muito sintético. Essas declarações, acho que disseste tudo, não vou acrescentar mais nada. Acho que é inaceitável para alguém que quer ser Primeiro-Ministro de Portugal dizer uma coisa desse género, referindo-se a um órgão de comunicação social. Portanto, nem acrescentaria mais nada. Acho que quando se olha para a generalidade dos nomes que o PSD apresentou, acho que fica clara, com algumas exceções que vocês já falaram, eu vou falar um pouco mais, que o PSD tem um problema de quadros. Acho que isso não é particularmente novo, não é uma novidade de Rui Rio sequer, da presidência de Rui Rio, mas vai ficando mais claro à medida que há decisões no partido, em que certas pessoas depois são absolutamente afastadas, depois quando virá uma nova liderança vai afastar também um outro número de pessoas. Portanto, acho que revelou um bocadinho essa fragilidade. E depois revela, o que revela sempre quando vocês estão a falar da maçonaria, uma grande dificuldade ou incapacidade de ser disciplinado em relação à mensagem de Rui Rio. Ou seja, estas semanas não deveria haver mais nada que o PSD quisesse colocar na agenda a não ser os seus candidatos autárquicos. Isso ia ser o único objetivo, nada mais deveria distrair disto. Claro que alguém ingênuo poderá dizer que o Parlamento está a fazer o seu trabalho e o partido continuará a fazer o resto do seu trabalho. Isso é uma versão um bocadinho ingênua de como os mídia cobrem a atividade política. Obviamente há X espaço para cobrir a atividade do PSD, e se o PSD está a dar força a algum tema, obviamente que os mídias não vão cobrir todos os temas que o PSD quererá dar força. E, portanto, essa indisciplina vai-se manifestando sempre. Por exemplo, eu ainda não consegui perceber, apesar de haver muito trabalho de fundo, nós aqui já falámos disso, em relação a propostas do PSD alternativas ao plano de recuperação e resiliência, eu não vejo isso ser colocado nunca como uma prioridade mediática ou na agenda. Isso nunca foi colocado, nunca reúne a entrevistas, basicamente deixa esse tema de lado, e há uma série de outros temas em que parece haver essa indisciplina e incapacidade de focar um bocadinho e colocar a atenção tendencialmente positiva em alguma coisa que o PSD queira promover. Depois, em relação às candidaturas, só muito rapidamente, eu acho que Carlos Moedas, acho que já temos agora há algum tempo em algumas entrevistas, não está a gerar para já muito entusiasmo nas entrevistas que está a dar. É curioso vermos, isto é uma interpretação
causou muito buzz. Sim, sim, causou muito buzz no início e entusiasmo, até provavelmente mais nos comentadores, porque é uma figura respeitada. Exato. Mas agora não está a causar grande impacto, sim. Também
Não, claro, ainda é cedo, mas o balão parece desinchar um bocadinho. Era possível, o Carlos Moedas agora tinha que aproveitar, ou tendencialmente aproveitaria este pico de atenção, e só vai voltar a ter, se calhar, este pico de atenção mais perto das eleições, porque depois há de haver aí há algum tempo em que ele não vai conseguir marcar a atualidade como agora conseguiu marcar nestas últimas semanas. E a sensação que sai um bocadinho, acho que são algumas das queixas até à direita, é de não parecer haver um esforço muito grande para se distinguir de Medina. Ou seja, quem lê aquelas entrevistas fica a achar, bom, ele assume-se como um projeto alternativo, mas isto é realmente um projeto alternativo?
Onde está a diferença? Há uma coisa que...
E acho que esse vai ser um desafio de Carlos Moedas. Não é tudo negativo, ou seja, mostrar que é um candidato moderado tem alguns pontos positivos, acho eu, em Lisboa em específico, mas sinto algum enfraquecer do entusiasmo com a candidatura, que depois, claro que a incapacidade de chegar a um acordo com a Iniciativa Liberal, não quer dizer que tenha sido responsabilidade de Moedas, mas a recusa da Iniciativa Liberal de entrar na coligação também foi uma cacetada na força da candidatura, e a grande incógnita do Chega, de quanto é que o Chega valerá em Lisboa, já falámos sobre isso. Sobre o Porto não acrescentaria muito, acho que pronto, é assumir que não se vai ganhar. Talvez a grande vitória que se pudesse conseguir era impedir uma maioria absoluta de Rui Moreira, talvez isso seja possível. Salvo erro, o PSD teve 10% em 2017, o que, bom, fazer pior do que isso será complicado, portanto talvez haja aí algum trabalho a fazer. Em relação a Sintra, em relação a António Oliveira, acho que vocês também já disseram tudo, e em relação às contradições, portanto, eu não... Em relação às contradições de discurso, Rui Rio. Em relação a Sintra, eu acho interessante, porque eu acho que Ricardo Batista Leite é uma das coisas que contraria aquilo que eu disse no início, que é mostrar que o PSD tem quadros, e tem quadros jovens e pessoas novas a aparecer. Portanto, eu acho que é um bom nome, não sei se terá força para tirar Basílio Horta, que entre 2013 e 2017 reforça até a sua posição e a sua votação, como é normal nestas ocasiões, com autarcas já com alguma experiência, e portanto, não sei se será suficiente. Eu tenho alguma curiosidade para ver aquilo que tu estavas a referir, Filipe, sobre Marco Almeida. Eu não sei se essa história já está fechada ou não. Pois, ou seja, pois. Se ele entra a bordo desta candidatura, ou se ainda vamos ver a coisa estranha de o ver avançar em pista própria. Não sei se isso já está totalmente fechado.
Já aconteceu antes e ficou à frente do PSD. Já aconteceu antes e
exatamente.
Já foi independente e ficou à frente do PSD antes. Portanto, aquilo,
em 2013. Aquilo foi um
problema. Pois, e portanto acho que era o Pedro
Pinto, já não lembro. Era o Pedro Pinto. Era.
Portanto, isso é um problema. Tens razão.
E, só mesmo para fechar. Não, só para fechar da minha parte, eu acho que era mesmo muito importante para o Rui Rio daí a sua insistência. Isso é outra coisa que na agenda parece ser difícil, onde é que nós nos concentramos naquilo que o PS quer promover. O adiamento das eleições autárquicas, que eu acho que é pouco provável, seria muito importante, eu acho, para o Rui Rio. Não só pelo óbvio de... vamos ver o que é que acontece com a crise, portanto, aí há um grande ponto de interrogação, se já estamos em recuperação ou se ainda podemos estar numa crise mais profunda, mas essencialmente porque enquanto estivermos em modo pandemia é muito complicado colocar temas locais na agenda mediática, vai continuar a ser totalmente dominado para a pandemia, e se nós queremos colocar challengers no terreno, quem desafie, quem tem a câmara, é muito difícil dar a conhecer esses candidatos quase desconhecidos se todos nós só estivermos a falar de pandemia, de vacinação, de recuperação ou de crise profunda. E, portanto, seria
são
muito
os temas mais permanentes neste momento. Pois, porque são os temas mais permanentes neste momento, não é normal. Bom, claro, vamos então passar para o... Claro. Sim, sim. Vamos então passar para o segundo tema do dia, que tem a ver com a estratégia de vacinação na Europa. E estratégia de vacinação esta que se está a revelar, vamos dizer, chamar as coisas pelos nomes, um fracasso. Já está a desiludir-me muitíssimo. Eu acho mesmo que é um falhanço que é só equivalente à forma tão desastrosa como a União Europeia geriu a crise da dívida. Quando nós olhamos, eu acho isto sobretudo evidente quando nós olhamos para os Estados Unidos e vimos o que está a passar por lá, ou mesmo para o Reino Unido aqui ao lado, que por esta hora devem estar todos a dar graças a Deus pelo seu Brexit. Mas num só dia, no dia 13 de março, os Estados Unidos vacinaram 4,5 milhões de pessoas num só dia. São números realmente impressionantes. Se eles continuarem a manter este ritmo, e até é possível que o acelerem, em maio, ou seja, já 50% da população já terá pelo menos recebido uma dose, e em junho vão ter a população completamente inoculada com os 70%. É realmente muito impressionante. Nos Estados Unidos, 38 em cada 100 americanos já foram pelo menos parcialmente vacinados, ou seja, já receberam pelo menos uma dose, e 25% da população já está completamente vacinada. São números muito altos. No Reino Unido ainda consegue ser melhor, porque 42% da população já recebeu pelo menos uma dose. Isto é impressionante. Os números do nosso embaraço aqui são idênticos aos dos alemães e aos dos franceses. Só 13 em cada 100 pessoas já receberam uma dose. E só temos cerca de 9% da população vacinada com pelo menos uma dose. E nisto, eu acho que aqui, bom, enfim, somos todos iguais, não é? Para variar, somos todos europeus à espera de vacinas. Só que uns, como bem sabemos, desesperam um bocadinho mais do que outros, porque têm menos condições para fazer face a todo o impacto desta pandemia. O Paul Krugman, no New York Times, fez uma coluna sobre este tema, e os americanos, e ele que tece um grande elogio aos sistemas de saúde europeus e que é muito crítico do que tem sido, do que foi, por exemplo, a governação de Trump, ele chamou esta nossa abordagem um desastre muito europeu, não é um American disaster, great American disaster, mas é um grande desastre europeu, e na verdade eu acho que é um bocadinho por aqui. A von der Leyen cometeu vários erros. A ideia dela era uma ideia que fazia sentido, que era ir ao mercado em bloco, negociar com as farmacêuticas, conseguir os melhores preços, as condições mais seguras também, mais eficientes, e depois distribuir de forma justa e equitativa as vacinas na Europa. Portanto, era uma excelente ideia, um excelente plano, mas de repente, ao nível mundial, a corrida às vacinas transformou-se neste jogo de apanhar a vacina, e a União Europeia está a ser fintada por todos os lados, não é? E depois, aqui eu acho que um bocadinho como aconteceu também na crise da dívida, não foi capaz de perceber que o que normalmente seria bom senso, ou seja, negociar com calma e estar a tentar aqui comprar aos melhores preços, conseguir os melhores preços e tal. Às tantas, o que parece bom senso pode ser excesso de zelo destrutivo. E portanto, esta forma de trabalhar, que faz sentido em algumas situações, numa emergência, este fazer tudo como mandam os livros, de uma forma muito austera, e se calhar demasiado cautelosa, fez com que agora se esteja nesta situação, que é complicada, não é? Nós estamos agora com as farmacêuticas a falhar os prazos de entrega. Prazos de entrega estes, é preciso dizer-se, que não estavam bem acautelados nos contratos em caso de incumprimento, ao contrário do que o Reino Unido e os Estados Unidos tinham feito. Assim, é evidente que as farmacêuticas agiram mal e falharam compromissos, não temos dúvidas, mas a verdade é que a Europa não conseguiu negociar, e não conseguiu sobretudo negociar como uma grande potência que aspira a ser, não é? E o resultado agora está à vista, há ameaças de recursos a ações judiciais, mas isso ok, temos a ameaça da assunção mesmo do controle da produção e da distribuição das vacinas, da suspensão das exportações para países com capacidade de produção, e até mesmo a suspensão, o bloqueio, para mesmo que as empresas estejam a cumprir os prazos, alegando fazer valer o princípio da reciprocidade e da proporcionalidade no abastecimento. Mas a verdade é que este amargo de boca de nos vermos a ficar para trás e da Europa falhar aqui num grande momento decisivo, vai ficar. E eu acho que isto, continuo a ser obviamente uma europeísta convicta, mas eu acho que isto dá muitos argumentos para os populistas dizerem o contrário, e é pena. Como é que vocês viram este tema das vacinas? Acham que isto seria impossível de contornar, tendo em conta também o que a Europa não investiu, digamos assim, nos, por exemplo, na investigação? A Europa investiu muito menos em investigação do que investiu, por exemplo, os Estados Unidos ou mesmo o Reino Unido. Nuno?
Sim, já falámos aqui alguma vez deste tema, portanto, tentando não me repetir muito, eu acho que há múltiplos problemas no processo europeu, excetuando a intenção inicial, que todos concordamos que é boa, mas também acho que existe um certo cansaço de sempre que alguém aponta um erro à Comissão Europeia, um erro no processo de discussão, a Comissão Europeia responde: bom, mas a intenção foi boa. Pronto, já ultrapassámos isso. É uma minoria muito, muito, muito pequena, aquela que acha que teria sido melhor cada um de nós comprar as suas doses de vacinas. Obviamente que foi uma boa ideia fazer uma compra conjunta. Mas, a partir daí, houve uma série de erros. Eu entrevistei já há algum tempo uma pessoa que olha, um académico que olha com muita atenção para estes temas, e ele alertava, logo no início de janeiro, que a União Europeia virou muito tarde para as vacinas que iam chegar primeiro ao terreno. Ou seja, fez pequenas compras iniciais e fez bem em fazer múltiplas compras iniciais, mas depois, ali em setembro, outubro, em agosto até, percebeu-se que algumas vacinas chegariam primeiro e a UE não fez grandes encomendas dessas vacinas. Em parte, porque quis poupar dinheiro, a negociar com as farmacêuticas e conseguiu preços mais baixos.
Essa parte é o ponto, não é? Eles quiseram poupar e baixar preços, sim.
Exato. Do que os Estados Unidos, o que, hooray, boa, conseguimos preços mais baixos, mas quer dizer, nós estamos a perder bilhões todas as semanas e estamos preocupados com alguns milhões, se calhar, de diferença. E depois, há também, é preciso conhecer, alguma ingenuidade diplomática também. A União Europeia provavelmente assumiu, bem ou mal, não sei, que Reino Unido e Estados Unidos iriam tratar a exportação de componentes de vacinas e das próprias vacinas como se fosse um tempo normal, e isto não é um tempo normal. E, portanto, o que estamos a ver era, direto ou indiretamente, Estados Unidos e Reino Unido estão a bloquear a exportação, seja de componentes, seja das próprias vacinas. Por exemplo, os Estados Unidos têm milhões de doses de vacina AstraZeneca que eles ainda nem aprovaram. Acho que houve alguma ingenuidade daí desse lado, e também ingenuidade, obviamente, no relacionamento com as próprias farmacêuticas e na maneira como os contratos estão redigidos. Agora, existe o que agora estamos a ver, é engraçado, é uma espécie de luta pela responsabilidade, em que cada um vai dando a sua narrativa de o que é que falhou. Eu gostei de uma entrevista que Macron deu ontem ou anteontem, em que ele assume o erro, e se calhar assume de uma maneira que a Comissão Europeia, ainda não vi responsáveis da Comissão Europeia a assumir, em que ele diz: nós não fomos ambiciosos. Ele diz, a expressão que ele utiliza é: we didn't shoot for the stars. Pronto, não fomos, ao contrário de outros países que avançaram logo e assumiram que as vacinas iam chegar cedo, os países europeus confiaram naquilo que os especialistas diziam, que é: as vacinas demoram muito tempo, e portanto assumiram que elas não chegariam tão cedo. Foi um erro, não foi o único erro, mas foi um erro muito grave. Eu só queria deixar uma nota final sobre esta ideia de um bloqueio das exportações, que não é exatamente um bloqueio das exportações, mas é: se um país tiver capacidade de produção de vacinas, a União Europeia vai avaliar se deve bloquear a exportação ou não. A União Europeia já exportou 43 milhões de doses, é preciso dizer. E entretanto, isto ganhou, se calhar quem não siga tão de perto, isto ainda ganhou outra, quase uma, uma aura de teoria da conspiração e de espionagem quando foram descobertas 29 milhões de doses em Itália de vacina AstraZeneca, que não é ainda muito certo para onde é que essas doses iriam, assume-se que para o Reino Unido, mas talvez não seja exatamente assim. Eu tenho algum medo deste, tenho algum receio das consequências políticas de fazer esse bloqueio de exportações, porque depois pode haver reciprocidade, ou seja, pode haver contra-ataque. E no, a Pfizer já avisou que para fabricar as suas vacinas, para produzir as suas vacinas, precisa de uma componente que vem do Reino Unido. E, portanto, se o Reino Unido decidir ser bastante agressivo, por exemplo, bloqueando essa componente, podemos, a Pfizer avisa que em semanas deixa de conseguir produzir vacinas para a Europa. E, além disso, estamos a falar, essencialmente, estes dilemas com, da União Europeia são essencialmente em relação à vacina da AstraZeneca, que é onde está a ter problemas, que, por culpa também própria da União Europeia, basicamente, muito menos gente confia na vacina da AstraZeneca por toda a Europa. Quando se pergunta às pessoas, às sondagens, confia na vacina da Pfizer, confia na vacina da AstraZeneca, as diferenças são brutais. E, portanto, ainda temos que ver se as pessoas aceitarão sequer tomar a vacina da AstraZeneca. Portanto, estamos agora no passa-culpas. Eu concordo contigo, acho que isto vai deixar provavelmente marcas, veremos em junho, nós também estamos a avaliar isto semana a semana, mas podem ser marcas muito profundas e se calhar ainda mais profundas do que a crise de 2011, porque é uma questão de saúde, é uma ameaça externa e se a União Europeia não se verificar que a União Europeia não consegue reagir a isto, então é justo perguntarmos a que é que conseguirá reagir. E, portanto, eu tenho as tuas dúvidas e os teus receios também, meu filho.
Filipe, tu achas que isto vai alimentar populismos, esta inabilidade europeia ou este fracasso ou pelo menos ficar atrás na corrida?
Tem tudo para... Eu só tudo separava. É verdade que os populismos normalmente são eurocéticos e, portanto, quando tu dizes populismo, estás com certeza a referir-te a esta questão do euroceticismo, embora Exato. Nem todos os eurocéticos sejam populistas.
Claro.
A verdade é que sim, o euroceticismo só pode crescer com isto. Será preciso que a bazuca funcione muito bem para ter a segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão, não é? Agora, quando nós só nos faltava uma guerra comercial à volta das vacinas, e quer dizer, quando nós vemos países como Israel, Marrocos, Chile, completamente à frente da União Europeia nos seus ritmos de vacinação, ficamos a pensar, bom, se calhar era melhor cada um por si, o que não é verdade. Isto é que é preciso esclarecer, como tu disseste no início, a estratégia de a União Europeia comprar em bloco, negociar o pacote geral com as farmacêuticas, confere a esta negociação escala. E, portanto, escala e maior escala para colocar vacinas e muito maior poder negocial para os preços. Só que parece, agora visto retrospectivamente, e portanto, países pequenos como Portugal teriam muito mais dificuldade em abastecer-se sozinhos, pelo seu próprio poder negocial e pelos seus próprios... todos os recursos limitados que têm. Agora, visto retrospectivamente, o que acontece é que a União Europeia e a Comissão negociou as vacinas como se tratasse, sei lá, de um derivado de um produto de cereais, do milho, ou de um produto perfeitamente...
Não deu a importância de vida até à recuperação económica que isto invalida cada dia que passa de atraso, não é?
Completamente, é a recuperação económica, mas é a recuperação económica e à partida para a negociação é ter a noção, ou dever-se ter a noção, que não é um produto qualquer e que isto iria implicar com tudo e que iria ser um bem absolutamente disputado, quer dizer, não ficou de lição nenhuma da escassez de máscaras e de ventiladores que houve no início da pandemia, quer dizer,
é portanto, verdade.
Portanto, bastava pensar um bocadinho sobre isso, o que faria então as vacinas. Quer dizer, agora o que nós podemos é pensar, então se nós tivéssemos vacinas com a quantidade expectável de início, onde é que elas iam faltar? Se calhar iam faltar no outro lado qualquer, não é? E portanto, se calhar era o Reino Unido, ou era países como Marrocos e Israel que não estavam vacinados, quer dizer, se calhar a produção é impossível satisfazer toda a procura que existe a nível global.
Claro.
aqui, e depois fala-se muito que os países do terceiro mundo que não têm acesso e que só vão conseguir ser vacinados para aí daqui a 2 anos, ou na melhor das hipóteses, quer dizer, portanto, isso é a vida, não é? E isso ia acontecer sempre. Agora, o que não se esperava era que a União Europeia, que tem a obrigação de ter um poder negocial forte, que é um parceiro, um player económico global forte, ou pretende ser, que é um conjunto de uma comunidade de muitos países com uma população, portanto, com um grande índice populacional, com dinheiro, não é? Estar completamente com as calças na mão. É incompreensível para os europeus. E respondendo às tuas perguntas, dá argumentos, se não aos populistas, pelo menos ao euroceticismo.
Claro. Então, vamos passar para o terceiro tema. Vamos acompanhar, obviamente, este tema das vacinas e ver que desenvolvimentos terá. Estamos certos que terá, que nos próximos dias vamos ter notícias que vêm da Comissão Europeia, porque este assunto está na ordem do dia e em cima da mesa. Mas passando para o terceiro tema, temos um Eldorado fiscal em Portugal, Nuno, e há quem comece a não achar mesmo graça nenhuma a isto, não é?
Sim, basicamente o que aconteceu foi a paciência dos suecos acabou. Não é? Isto parte de uma notícia do Público, eles depois desenvolvem e entrevistam a Ministra das Finanças sueca sobre a tributação de pensionistas suecos que se mudaram para Portugal ao abrigo de um regime que Portugal tem de residentes não habituais, que basicamente isentava pensionistas de outros países de pagarem qualquer IRS. Entretanto, em 2020 houve uma mudança de legislação em que esses pensionistas passam a pagar 10%, o que é muito abaixo daquilo que pagariam de qualquer maneira, não é? E tanto a Suécia como a Finlândia tinham chegado a um acordo com Portugal de tributação conjunta, que Portugal, entretanto, não ratifica, e então a Suécia, tal como a Finlândia já tinha feito, resolveu rasgar unilateralmente esse acordo. Ou seja, não é só Portugal que está nesta situação, a Grécia também está, e a Suécia vai fazer o mesmo, exatamente o mesmo com a Grécia, que está a fazer com Portugal. Acho que a entrevista à Ministra das Finanças checa tem muita piada. Ela diz uma coisa que eu acho que é mais ou menos de bom senso.
A declaração dos hospitais.
Eu vou ler só aqui a frase, que é: se um paciente sueco e um paciente português estiverem lado a lado num hospital em Portugal, o português pagou impostos pelos dois, porque os suecos têm todos os direitos, cuidados de saúde, transportes públicos, mas não pagam impostos. É fascinante que isto seja aceito pelos cidadãos portugueses.
É fascinante.
Isto é obviamente um caso de concorrência fiscal abusiva. Portugal sonha, e já se fala disto há muito tempo, ser uma Flórida europeia, onde os reformados vêm descansar e vêm gastar as suas pensões bastante elevadas para a nossa realidade. E nós temos neste momento, salvo erro, mais de 50 mil residentes não habituais, sendo que acho que são 3 mil suecos, e desses são 1.600 são pensionistas. Não estamos a falar de muita gente, mas ainda há alguma. O Observador escrevia ainda hoje de manhã que estes residentes não habituais tinham rendido 200 milhões noutros impostos que não o IRS. Ou seja, isto é o governo a argumentar que isto não é bem assim, eles pagam outras coisas, pagam IVA, quando compram uma casa também pagam impostos. Mas também, os mesmos dados mostram que se lhes fossem aplicadas a estes residentes não habituais as mesmas regras que nós pagamos de IRS, eles teriam que pagar mais de 600 milhões, há 600 milhões de euros de impostos que não são pagos. Portanto, depois poderemos pensar no que é que... Claro que a economia ganha com isto, o que é que nós, enquanto Estado que precisa de se financiar, ganha com isto. Eu acho interessante este debate chegar agora, ou seja, este debate não é isolado, porque estão a acontecer muitas coisas em tributação e no movimento das pessoas, e a pandemia está a contribuir para nós acelerarmos um bocadinho este debate. Nós vamos ver, provavelmente, nos próximos meses, uma grande competição de países para ficarem com aquilo que se chama os nómadas digitais. Um debate que a pandemia acelerou, de pessoas que podem trabalhar, por exemplo, um alemão, que pode trabalhar para uma empresa alemã, mas está a viver em Lisboa. Nós sabemos que a Grécia vai criar já um regime de exceção fiscal para atrair essas pessoas. Vamos ver se outros países como Portugal não vão tentar concorrer com a Grécia, mas na realidade basta pensarmos, se todos fizerem isso, o que é que acontece aos impostos? É uma corrida um bocado para o fundo para tentar atrair estas pessoas. E, em específico, este debate sobre como tributar pessoas junta-se a um outro debate sobre como tributar empresas, que está a atingir agora, e é bom enquadrar também aqui, um momento decisivo. E é preciso lembrar que Finlândia e Suécia têm sido dois dos países que bloqueiam sempre que se tenta fazer uma reforma de tributação de empresas na União Europeia. Ou seja, os tais gigantes digitais, que há muito tempo que a União Europeia está a tentar encontrar uma maneira de encontrar uma tributação conjunta no sentido em que um campo mais ou menos igual, em que todos os países estejam em igualdade de circunstância a tributar estas empresas, estes países, com a Irlanda, são dos países que têm sempre impedido que se faça uma reforma nesta área. Portanto, eu acho que a Suécia, obviamente, tem toda a razão quando o Portugal está a arrastar os pés a tentar aproveitar um bocadinho mais um mês, mais dois meses, mais três meses, tem toda a razão na sua argumentação, mas é importante lembrar que isto entra num debate um pouco mais alargado sobre fiscalidade, onde ninguém está propriamente inocente e todos estão a tentar aproveitar as suas vantagens naturais. Nós temos o sol, eles têm uma taxa de IRC mais baixa, pronto, cada um vai jogando com as suas armas.
A matéria de concorrência fiscal, sim, vai estar na ordem do dia nos próximos tempos também, não há dúvida nenhuma, e não há inocentes nesta matéria, claro, nem mesmo dentro da Europa. Filipe, como viste esta discussão e as declarações da Ministra das Finanças sueca?
Ainda bem que o Nuno falou nisto da tributação das empresas, que era mesmo isto que eu estava a pensar quando ele estava a falar, que era, é espetacular que, olha, há uma vez em que os frugais se queixam de que Portugal facilita a nível fiscal, porque quando nós temos sedes de empresas portuguesas sediadas nos países deles e na Holanda, também costumamos reclamar. Portanto, isto é bastante irónico e, portanto, ok, agora sentem-se, mas os países como Portugal também às vezes sentem as consequências da concorrência fiscal. Poderíamos classificar desleal ou não, conforme as opiniões, que países muito moralistas também fazem no quadro da União Europeia. Agora, eu estou-me a lembrar, esta semana soube que o município de Bragança está, aproveitando a onda do teletrabalho, a oferecer, a aceitar candidaturas de famílias para se estabelecerem durante um mês, em maio, em Bragança, ou numa das aldeias do território do município, do concelho, e que oferece tudo pago, casa com condições, com internet, para as pessoas passarem por uma experiência de trabalho, mas de contacto com a natureza. E Bragança, que é um concelho, que é um concelho bastante desertificado, deprimido, do interior, uma região do país com espetaculares potencialidades, mas que não é atrativo para o estabelecimento de pessoas, por falta de emprego, etc., com o teletrabalho tem uma oportunidade de fixar novas famílias, fixar a população, de atrair mais gente para o concelho e de, com isso, revitalizar, dar um impulso à economia local. Eles oferecem casa, oferecem a net, com todas as condições, oferecem um cabaz dos produtos regionais que as pessoas vão provar e depois vão comprar mais e vão comprar para trazer quando lá saírem, ou então até poderão pensar em fixar-se lá. E isto são incentivos normais que, neste caso, um município ou, no caso de residentes estrangeiros ou de reformados estrangeiros, num caso de um país, podem ser utilizados para atrair gente, para revitalizar, gente essa que, se não for isso, irá para outro lado, porque qualquer outro vai fazer, a nossa concorrência provavelmente vai fazer o mesmo. Portanto, se não vêm para cá, vão para outro lado qualquer, ou ficam nos seus países. E o que Portugal atrai com isso... Eu estou aqui um bocadinho contracorrente, não me escandalizo tanto com a isenção do IRS para os suecos. É esse o meu ponto. Portugal, com isso, o que ganha é atrair gente com poder de compra, com dinheiro, que pode não ir gastar diretamente, pode não despender parte desse património diretamente em impostos ou no IRS, mas com certeza que o vai gastar na economia nacional, que depois vai gerar impostos para o Estado com toda essa dinâmica. E, portanto, eu diria que os suecos, antes de reclamarem, devem, os suecos e outros, nomeadamente países frugais que já falei, deveriam olhar para o seu próprio, para o seu próprio caso, e pronto, e Portugal é livre de, devia ser livre de ter as suas próprias políticas de atração destas pessoas, que é isso que está em causa. Agora, o português, para já, o exemplo... A Ministra das Finanças suecas, quando fala dos transportes públicos, está a pensar nos transportes públicos suecos, não está com certeza a pensar nos portugueses, não é? Que para além da qualidade discutível são bastante caros e pagam-se. Enfim, há o caso agora do passo único, essa medida que veio suavizar um bocadinho isto, mas realmente não era pelos impostos que eles tinham grande vantagem em transportes públicos. Depois, os portugueses sentem-se escandalizados ou não? Não sei, não, preferia que houvesse um estudo que confirmasse isso, ou se, apesar de tudo, aceitam que poderá ser uma forma de terem mais clientes, mais pessoas a gastar, e a dinamizar a economia. Portanto, isto é um assunto que não é preto e branco, é esse o meu ponto, no fundo, é o meu ponto. Olha, não vale a pena ficarmos escandalizados porque o Flamengo não paga impostos, porque sequer há uma razão para isso.
Eu concordo contigo, eu percebo que os suecos fiquem muito zangados, porque a questão é que eles não pagam impostos em lado nenhum, não é?
Exato,
é que
eles não pagam.
A questão é esta, é que eles não pagam em lado nenhum. Eu percebo que eles fiquem muito zangados, mas também percebo que Portugal aqui não pode ser ingênuo e não aproveitar as suas vantagens competitivas na Europa, que na verdade até são poucas, temos, como dizia o Nuno, o sol e a praia e o bom tempo e boa comida, para não ter aqui regimes fiscais que sejam mais atrativos. E quando olhamos para o deve e para o haver, quer dizer, eu percebo que se diga que este regime dos residentes não habituais é interessante para Portugal, porque apesar de tudo, esta malta toda, são 50 mil, trouxeram receitas de 200 milhões de euros em IRS, depois claro, em quê? Em IVA, nos IMTs das casas que compram, e tudo isso. E isto, quer dizer, isto é 1,5%, são as contas das finanças, obviamente, como defesa para esta história. 1,5% de todo o IRS que é cobrado em Portugal. E depois acho graça a esta comparação, que obviamente também foi posta cá fora pelo Ministério das Finanças, que diz que é quase o dobro dos 110 milhões de euros de imposto de selo que a EDP alegadamente não pagou no negócio das barragens. Ou seja, eles dizem, malta, vocês estão aqui a discutir o negócio das barragens, mas atenção, estes senhores já pagaram quase o dobro, e qual é o problema? Isto é bom para Portugal. Eu percebo estes argumentos, atenção, percebo estes argumentos. Agora, se calhar tem que se encontrar aqui, mas também percebo os suecos que dizem, meus amigos, mas eles não pagam impostos em lado nenhum, não é? Também não pagam cá nada, quer dizer, isto não pode ser. E lá então é que não pagam nada porque não fazem despesa lá e não estão lá. Portanto, há, se calhar há aqui um meio termo. A Grécia não isenta completamente de IRS. Lá os reformados estrangeiros pagam uma taxa mínima de 10%, e se calhar isto aqui já é um bocadinho mais consensual, e realmente é preciso, acho que vamos ter follow-up claramente destas negociações, porque Portugal também não pode ser aqui completamente ingênuo, e como tu bem dizias, Nuno, depois eles em IRC fazem-nos o mesmo, não é? Uhum. Portanto, enfim... Não há anjos e demónios nesta história, estamos todos num mercado concorrencial fiscal a tentar fazer o melhor possível para cada um dos países.
Mas isso é que não, o que faria sentido, obviamente, seria não ser um mercado concorrencial em todos os impostos, ou seja, seria termos um nível mais ou menos, mas ninguém respeita isso em nenhum dos impostos.
Se tivéssemos harmonização fiscal europeia, isso existia, mas não, isso não existe, não é?
Não existe.
Pois é.
Portanto, não podemos ficar a ser os únicos a cumprir a coisa, também percebo de alguma forma que isto assim seja. Então, já temos pouco tempo, vamos passar para as notas finais. Nuno, tu tens, obviamente, aquele tema que nos impressionou muito a todos, que é o canal do Suez bloqueado. Queres ver as imagens primeiro? Queres ir falando?
Não, posso ir falando, se conseguires ir pondo, ótimo. É o que estavas a dizer, o canal de Suez está bloqueado por um cargueiro gigante que é maior do que a Torre Eiffel. Pronto, dito assim, acho que é um bom resumo. É um navio de 400 metros que eu não sei como é que isso foi possível, como é que as leis da física o permitiram, mas que foi desviado por ventos muito fortes, um navio de 400 metros. E que está a interromper uma das vias principais do comércio internacional. Basicamente, 12% do comércio mundial de bens passa por aquele canal. A Bloomberg dizia que estavam ontem 185 navios à espera para passar, e fazia umas contas assim um bocadinho de guardanapo, em que basicamente todos os dias são 9,6 mil milhões de dólares que passam por ali em bens, o que significa que são 400 milhões por hora. É isso que aquele navio está a bloquear, são 400 milhões todas as horas.
Os danos são impressionantes, os danos para o comércio mundial são monstruosos.
Vai aumentar o petróleo, de certeza, não é?
Os barcos para contornarem a África demoram mais uma semana a chegar à Europa, a fazer os circuitos, não é?
Os custos que isso tem.
Não se tem a certeza ainda quanto tempo é que vai demorar, mas pode ser semanas, e portanto é curioso como uma peça tão importante da arquitetura de comércio internacional ficar presa porque havia ventos demasiado fortes e o capitão do navio não conseguiu controlar o cargueiro. É provavelmente a história económica mais importante da semana. É esta, vamos ver com que velocidade é que é possível desbloquear.
Muito bem, eu tinha uma outra história da semana, é o pedido de desculpas de Angela Merkel. Eu vou mostrar o vídeo porque acho que vale a pena vermos um bocadinho, pela raridade que é vermos um dirigente político a pedir desculpas. Vamos lá.
Não se está a ouvir, Mafalda.
Não se ouve, não tem som.
Não tem som.
Não tem som.
Não.
Não.
Oh, que estranho, eu estou a ouvir qualquer problema técnico aqui. Sim. Bom, mas basicamente Angela Merkel dizia que era um erro e que era um erro que tinha que ser corrigido e pedia desculpas, assumia a culpa por ser a dirigente máxima do país e, portanto, tudo seria responsabilidade dela. Isto 24 horas depois de ter anunciado uma estratégia de paralisação na Páscoa. E não deixa de ser impressionante porque Angela Merkel, como sabemos, é uma cientista, não é? Ela é licenciada em física, doutorada em química, ela é muito rigorosa em todas as declarações que tem feito durante a pandemia e na estratégia de abordagem à pandemia. Tudo o que diz é muito ponderado e isto mostra só que um passo em falso em matéria de pandemia é possível até mesmo para os mais ponderados como Angela Merkel, porque estamos a lidar com incertezas absolutas e isso é muito complicado. Temos uma outra nota final que é a escolhida pelo Filipe. Filipe.
É assim, eu só vou dizer isto e depois, se não te importas, passar um videozinho que temos,
que é hoje,
dia 25 de março. Uhum. Tens isso?
Tenho o vídeo, vamos ver se desta vez.
Hoje é dia 25 de março e este vídeo tem 28 anos, faz hoje 28 anos e vale por si.
Vamos ver, digam-me se tem o som.
Sim.
A festa a sério é agora, à noite, mas desde cedo que o ambiente está animado. Tudo para comemorar o lançamento da Visão, a nova revista que vai aumentar o panorama editorial português. Lá fora, os últimos preparativos. Na redação, a preocupação é já os próximos números. O nervosismo de última hora é muito pouco. Em compensação, o entusiasmo é grande.
As pessoas estão muito entusiasmadas. Foi um projeto que foi preparado durante meio ano e, portanto, atingiu-se agora o clímax.
Haverá mercado para a Visão?
Nos outros países há, porque é que em Portugal não há de haver? Nós fizemos estudos de mercado, aliás, com duas empresas, indicaram que sim, estamos confiantes que quando as pessoas virem nas bancas, a revista que é, vão responder bem.
Angola é o tema da capa do número de amanhã, o primeiro. Na impressora trabalha-se a toda a velocidade, atrasos na estreia, nem pensar. A visão aposta na faixa etária dos 25 aos 45 anos e num jornalismo escrito interessante. É lá está a nova revista.
Muito bem, que pérola. Queres contar-nos um bocadinho do que foram aqueles primeiros dias? Porque tu estavas lá, Filipe, és dos poucos, três, que ainda são da equipa fundadora da Visão.
Sim, mais alguns, mesmo na edição de linha semanal, somos três, depois lá na edição História e na parte do secretariado, mais algumas pessoas. Foi emocionante, foi num pavilhão montado em plena Avenida da Liberdade, naquela faixa central dos Jardins, em frente à primeira sede, no 232 da Avenida da Liberdade, e esteve toda a gente, desde o Presidente da República ao Cidadão Anónimo, passou por lá durante aquele dia, toda a gente. O vídeo, eu julgo que este vídeo, aliás, fez ontem 28 anos e não hoje, porque a festa é na véspera do lançamento e depois tem... sai a visão ainda fresquinha, o primeiro número para oferecer às pessoas que iam passando, aos convidados, antes de ir para a banca. Mas, portanto, foi uma festa inesquecível, teve muito impacto a nível nacional, esqueçado será dizer que a edição, não lembro qual era a tiragem, mas esgotou completamente, mais que fosse, e houve muitas figuras, entretanto desaparecidas, outras não, da política, da cultura, dos meios académicos, do cidadão comum, o cidadão comum também, passaram por lá e, portanto, é o início desta aventura que dura até hoje.
Dura até hoje. E temos nas bancas mais uma edição fresquinha, desta vez com um suplemento imobiliário, com um tema muito bem desenvolvido sobre as pessoas que querem casas mais espaçosas e sair das cidades para ter também jardins, com um bom suplemento com todos os números sobre o negócio do imobiliário em Portugal e muitas outras coisas para ler. Nós estamos a terminar mais esta emissão do Olho Vivo. Já sabe que nos pode ouvir em podcast, nas plataformas habituais. Obrigado aos dois, obrigado a quem esteve desse lado. Já sabe, é preciso ter visão. Adeus, até para a semana.
Olho Vivo, o painel de olheiros da atualidade política e económica da Visão.